Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Vira lei alíquota única do ICMS sobre combustíveis para todo o país.
CCJ analisa PEC da reforma tributária na quarta-feira.
Senado instala comissão temporária sobre desastres em Petrópolis.
Boa noite.
Boa noite.
Foi sancionada a lei que prevê a cobrança única do ICMS sobre os combustíveis e a isenção de impostos federais sobre o diesel e o gás de cozinha.
E o presidente do Senado voltou a cobrar medidas da Petrobras para reduzir o preço nas bombas. Reportagem de Érica Christian.
Sancionado o projeto, a lei determina a cobrança única do ICMS sobre os combustíveis, que será feita nas refinarias, por exemplo, e não mais nas distribuidoras e nos postos, acabando assim com as várias taxações. A alíquota, que será única em todo o país, incidirá sobre a unidade de medida, o litro, por exemplo, e não mais sobre o preço final para os consumidores. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, espera que a Petrobras também adote medidas que reduzam os valores dos combustíveis.
A Petrobras tem hoje uma lucratividade na ordem de 3 vezes mais do que suas concorrentes, dividendos bilionários, e óbvio que é muito bom que isso aconteça, mas isso não pode acontecer sob o sacrifício da população brasileira que abastece.
A nova lei também isenta da cobrança de PIS/PASEP e da COFINS o diesel e o gás de cozinha até o final deste ano. Ao citar a renúncia fiscal de R$18 bilhões, o vice-líder do governo, Carlos Viana, do MDB de Minas Gerais, destacou o empenho do Palácio do Planalto.
E o presidente da República acompanhou também toda essa tramitação e já transformou em lei, dando ao Brasil uma ferramenta muito importante para pelo menos minimizar os impactos da crise internacional com relação ao petróleo.
Já o projeto que cria o Vale Gasolina para taxistas, mototaxistas, motoristas de aplicativos e pilotos de pequenas embarcações depende de votação pela Câmara dos Deputados.
Em sessão especial para celebrar o Dia Mundial do Rim, especialistas alertaram sobre a importância do diagnóstico precoce de doenças renais.
Também pediram mais investimentos nas clínicas de hemodiálise. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Cerca de 20 milhões de brasileiros são afetados por doença renal crônica, dos quais 143 mil são atendidos em programas de hemodiálise. A presidente da Federação Nacional das Associações de Pacientes Renais e Transplantados no Brasil, Maria de Lourdes Alves, defendeu o diagnóstico precoce.
Quando entrei pela primeira vez em uma clínica de hemodiálise, aqueles longos corredores, foi como se eu estivesse entrando para o corredor da morte. O exame de creatinina no sangue custa R$ 1,85. Isso mesmo, o exame de urina, R$ 8,00. Um valor extremamente pequeno se comparado aos benefícios trazidos com o diagnóstico precoce.
A senadora Zenaide Maia, do PROS Potiguar, que é médica, concorda.
Fazendo esse controle da função renal do seu filtro, que sempre é uma doença grave, desgastante, para a gente fazer de tudo para não chegar na hemodiálise.
O presidente da Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante, Marcos Alexandre Vieira, pediu mais investimentos para o tratamento de pacientes renais. A sessão especial, uma iniciativa da senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, foi presidida pelo senador Nelsinho Trade, do PSD sul-mato-grossense.
E o Senado deve votar o projeto de lei que incentiva o oferecimento e o uso de bulas digitais de medicamentos para a substituição das impressas no futuro.
A proposta deveria ter sido votada na última quinta-feira, mas o relator pediu mais prazo para acertar detalhes com os setores envolvidos. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto do deputado André Fofuca pede a inclusão de QR Code nas embalagens de medicamentos para acesso a uma bula digital. O parlamentar do PP do Maranhão diz que a medida vai permitir o acesso à audiodescrição, vídeos e informações sempre atualizadas. O relator no Senado, Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, pediu o adiamento da votação população para acertar detalhes e garantir a aprovação de uma lei adequada.
A gente preza muito pelo entendimento, pela conciliação. Entendo que há necessidade de mais esses dias para a gente encerrar todo esse processo. Já registro também para que seja incluída na pauta na próxima semana, que ele já vai estar devidamente concluído.
Num primeiro momento, os remédios ainda vão oferecer as bulas impressas, mas a ideia é que no futuro elas sejam apenas digitais.
O senador Isaúci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, reclamou da falta de um projeto de nação por parte dos candidatos nas próximas eleições presidenciais.
Ele lembrou que o último plano de metas que funcionou no país foi o do presidente Juscelino Kubitschek, que construiu a nova capital, Brasília, em apenas 1.000 dias.
O que eles vão fazer para ser essa tecnologia? Eu não sei. O que eu sei é que entra governo, sai governo e a gente vai piorando a situação da qualidade da educação, da saúde, da segurança, do meio ambiente, da ciência e tecnologia.
Isaúci propôs uma campanha institucional do Senado, do Congresso ou do TSE contra a compra de votos.
Ele afirmou que, infelizmente, essa prática deve acontecer, pois não se pode pedir muito aos quase 500 mil desempregados existentes no Distrito Federal, por exemplo, que estão há quase 2 anos sem trabalhar, passando dificuldades e passando fome.
Já a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, comemorou o adiamento da votação do projeto que modifica as regras do registro e porte de armas de fogo.
Na opinião da senadora, o correto, nesse momento, seria fortalecer o Sistema Único de Segurança Pública, que prevê a organização do setor de maneira uniforme, inclusive com compartilhamento de dados, operações e colaborações nas estruturas federal, estadual e municipal.
A responsabilidade da segurança pública é sim do Estado brasileiro. Agora nós vamos voltar à barbárie? Quem puder que compre arma e se defenda, o que é isso, gente? Todo respeito a quem defende arma, mas, por favor, no mês que a gente está lutando que se matem menos mulheres nesse país, o Senado Federal vai aprovar a flexibilização da posse e do porte de armas nesse país.
A Comissão de Constituição e Justiça vota a PEC da reforma tributária na quarta-feira. No fim de fevereiro, o relator apresentou uma complementação de voto ao relatório após incluir sugestões.
Os senadores também vão discutir esta semana a prevenção e o socorro às vítimas de desastres naturais na Comissão de Assuntos Econômicos. Detalhes com o repórter Roberto Fragoso.
A reforma tributária promete simplificar os tributos, unificando a cobrança em um único imposto sobre valor agregado. O IVA brasileiro será dual. A parte federal vai reunir piso e cofins e se chamar contribuição sobre bens e serviços. A outra parte, de estados e municípios, incorpora o ICMS e o ISS no Imposto sobre Bens e Serviços, que será implementado de forma gradual em até 40 anos. O relator Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, diz que a mudança vai acabar com a sobreposição de impostos e mudar a base de cobrança para o consumo.
A grande maioria da população brasileira, o que ganha mal dá para o consumo, vai tudo para o consumo. E a carga tributária é estupidamente grande. Então, há uma necessidade de fazer uma reforma tributária, sobretudo na base consumo do Brasil.
Já a Comissão de Assuntos Econômicos vota na terça-feira um projeto que permitirá a cobrança de impostos sobre as loterias online e jogos eletrônicos. Na quarta, a Comissão de Meio Ambiente faz uma audiência pública para marcar o Dia Internacional de Luta contra as Barragens e a Dia Assuntos Sociais analisa o pagamento de seguro-desemprego por 3 meses para vítimas de desastres naturais como ocorrido em Petrópolis.
E o Senado instalou hoje a comissão externa que vai acompanhar a situação em Petrópolis, no Rio de Janeiro, após as fortes chuvas na cidade.
O senador Romário, do PL, será o presidente do grupo. Já o senador Carlos Portinho, do mesmo partido, foi escolhido relator da comissão. O trabalho envolverá senadores e autoridades municipais e federais. Reportagem de Janaína Araújo.
Eleito presidente do colegiado, o senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, afirmou que os senadores e as autoridades locais e nacionais atuarão juntos na assistência às vítimas da tragédia e principalmente para impedir que ela se repita.
As condições naturais são imutáveis, mas a forma como lidamos com elas fará toda a diferença. Teremos um mês de intensos trabalhos, visitas técnicas, audiências e debates com autoridades locais e especialistas que nos trarão um panorama da situação, importantes informações e elementos que nortearão as discussões e o trabalho do relator.
A comissão teve como relator designado o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro. Durante a reunião, ele apresentou o plano de trabalho com prazo para a votação do relatório final em 8 de abril. Foi eleito vice-presidente o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Com 7 senadores titulares e 1 suplente, o colegiado já teve aprovados requerimentos de informações, audiências públicas e diligências externas em Petrópolis.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.